Antes de começar o episódio, quero avisar que aqui haverá descrição de alguns atos violentos que podem perturbar algumas pessoas. Oi pessoal, voltando com o podcast novamente. Peço desculpas porque semana passada eu falei no último episódio que eu ia tentar fazer uma continuidade daquele episódio na mesma semana, mas a semana foi uma loucura e eu não consegui gravar novamente o podcast. Então, me envolvi com alguns casos aí que vieram a ter uma grande repercussão, até dois casos seguidos que nem eram no meu plantão, mas eu acabei me oferecendo para auxiliar nos casos, e muitas pessoas aí devem saber do que eu estou falando, que aconteceram aqui na cidade de Porto Alegre nessa semana que eu estou gravando esse podcast. Como vocês sabem, eu não gosto de falar de casos recentes que ainda estão em investigação. Então, daqui a algum tempo eu posso comentar sobre esses casos. No momento, eu vou focar no podcast, que é a intenção aqui deste projeto. Eu quero retomar alguns assuntos da semana passada, tá? Um deles é que eu falei que teve um copycat que imitou os filmes do Pânico, tá? Se não me engano, tá até o quinto filme aí, tá sendo lançado atualmente. Eu parei no terceiro, não vi o quarto nem o quinto. Até tenho vontade de ver ainda. É uma besteira lá, mas eu gosto de ver. Mas o que é interessante é que os filmes do Pânico foram baseados em um caso real. Foram baseados no caso do estripador de Gainesville, Daniel Harold Rowling, ou Danny Rowling, que nasceu em 26 de maio de 1954 e faleceu 25 de outubro de 2006. Então, também ficou conhecido como estripador de Gainesville, que era um serial killer americano que matou 5 estudantes na cidade de Gainesville, na Flórida. Ele confessou posteriormente que estuprou várias de suas vítimas, as quais ele matou em novembro de 1989, num triplo homicídio em Shreveport, Louisiana. E também tentou matar seu pai em maio de 1990. No total, Rowling confessou ter matado 8 pessoas. Ele foi condenado à morte e foi executado por injeção letal em 2006. Na prisão, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade borderline. Quando perguntado sobre o motivo que o levou a cometer os crimes, ele alegou que queria se tornar um superstar, que nem o Ted Bundy. Aliás, assim como o Bundy, as vítimas do Danny Rowling eram muito semelhantes à sua mãe. Tinham pele branca, cabelos e olhos castanhos. E esses crimes aí serviram de inspiração para o Kenny Williamson escreveu o roteiro do que se tornaria o filme Pânico, de 1996. Ele usou alguns detalhes do crime, como o fato de que o Danny Rowling usava máscara, se vestia de preto, invadia as casas à noite e usava uma faca de caça, semelhante ao que foi apresentado nos filmes. Além disso, eu quero retomar um pouco sobre a questão das assinaturas. Um exemplo bem interessante que o John Douglas comenta sobre um caso que a assinatura foi essencial para ligar vários crimes, foi um que envolveu o estuprador do West Side, ou West Side Rapist, durante a década de 80, na cidade de Cleveland, em Ohio. Quando finalmente foi pego, Ronnie Shelton foi considerado culpado de 49 estupros, 29 roubos qualificados, 18 agressões criminosas, 60 acusações de importunação sexual grosseira, 12 sequestros e 19 acusações de ameaça. Coisa pouca. Ele foi condenado em 220 das acusações. O juiz deu a ele só 3.198 anos, a sentença mais longa da história de Ohio. O modus operandi de Shelton incluía entrar na residência da vítima através de uma janela ou pátio voltado para uma área arborizada ou arbustos que ofereciam esconderijo. Ele usava uma máscara de esqui, meia e cachecol. Era inicialmente violento, ameaçando a vítima, jogando-a no chão ou segurando uma faca em sua garganta. Mas ele então a acalmava, convencendo-a de que não estava ali para estuprá-la, mas para roubá-la, dizendo: "Só quero dinheiro", ou algo semelhante. Quando tinha a vítima sob controle, voltava ao modo violento. Shelton usava frases como "mantenha os olhos baixos", "cubra os olhos", ou "não olhe para mim e não vou matar você". Antes de sair, ele intimidava verbalmente a vítima com advertências como "não chame a polícia ou eu volto e mato você ou a seus filhos". Ele era muito grosseiro nas suas investidas, xingava muito, falava muitos palavrões. Foi através de sua abordagem verbal e na natureza de suas agressões sexuais que a assinatura de Shelton ficou evidente. Ele era verbalmente degradante e excepcionalmente vulgar. Também dizia coisas como "eu vi você com seu namorado", "eu vi você por aí", ou "você sabe quem eu sou". Ele estuprava a vítima e ejaculava na barriga ou nos seios, e usava as roupas da própria vítima para se limpar. Shelton forçou muitas de suas vítimas a fazer sexo oral nele e depois insistia que engolissem o esperma. Ele também as forçava a masturbá-lo manualmente. Uma combinação desses atos foi a assinatura de Shelton. Um elemento intrigante dos ataques foi que as vítimas anteriores do estuprador descreveram uma protuberância no pênis dele. A assinatura de Shelton o ligava a todas as agressões, apesar da diferença nas descrições. Se sua assinatura não tivesse sido reconhecida, ele poderia não ter sido punido por muitos de seus crimes. Como se viu, havia uma explicação simples para a diferença na descrição física. Shelton havia se submetido a um procedimento para remover verrugas genitais, de modo que a protuberância havia sido removida antes que as vítimas posteriores fossem agredidas. E agora, falando diretamente do episódio, eles falam sobre Una Bomber, tá? E aí a gente vai fazer uma referência entre a questão da assinatura e como isso foi utilizado para identificar os crimes do Una Bomber. E vamos falar um pouquinho sobre o Una Bomber também. No episódio ali, ele fala que o Una Bomber usava madeira em suas bombas, que é uma questão da assinatura. Quem foi o Una Bomber? Theodore John Kaczynski. Matou 3 pessoas e feriu 23 de 1978 a 1995. Durante esse tempo, ele enviou pelo correio e entregou em mãos 17 bombas, a maioria visando professores universitários e cientistas, bem como funcionários de companhias aéreas, para fazer uma declaração sobre a tecnologia moderna. Declaração essa, quem tiver curiosidade, estou disponibilizando lá no Drive do grupo, que é acessado para quem faz o apoio aquele mensal de R$10 aí, além de ter acesso a vários outros artigos, aulas de medicina legal, criminalística, várias coisas sobre perícia criminal, acesso ao grupo do WhatsApp, onde a gente discute alguns casos, e também ao Instagram específico ali de apoiadores Perito Morales, que é onde eu coloco algumas imagens um pouco mais pesadas que podem ser denunciadas e banidas do Instagram aberto que eu utilizo lá, o Perito Morales. Então tem acesso a esse outro Instagram. Mas voltando aqui ao nosso amigo Ted Kaczynski. Então ele fez essa declaração, ele tinha algumas ideias, esses livros foram publicados, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais por que essa declaração foi importante. Até já citei em outro episódio sobre isso. O Una Bomber, o Ted Kaczynski, ele sentia que a tecnologia era um sistema que a humanidade não podia controlar e que se tornaria cada vez mais prejudicial às pessoas e ao meio ambiente. Ele queria uma revolução para interromper o uso da tecnologia antes que causasse o que ele acreditava ser um dano irreversível. Isso levou a se interessar por pessoas por trás da tecnologia de companhias aéreas, inicialmente. Uma de suas bombas foi encontrada dentro da carga de uma companhia aérea doméstica, um Boeing 727 da American Airlines, viajando de Chicago a Washington, o que levou a um pouso de emergência. Não detonou totalmente devido a um mecanismo de sincronização defeituoso, mas explodiu parcialmente conforme mostrado na série de documentos da Netflix, Una Bomber, suas próprias palavras. A detonação parcial de 1979 marcou seu terceiro bombardeio. Suas duas bombas anteriores foram enviadas para Northwestern University em Chicago. No início daquele ano, uma de suas bombas feriu um estudante de graduação. No ano anterior, Kaczynski tentou explodir um estudante de engenharia, mas o esforço foi frustrado quando um oficial de segurança da escola abriu seu pacote, que ficou ferido como resultado. Sua quarta bomba teria como alvo o presidente da United Airlines. O FBI usou o identificador do caso Una Bomb, referindo-se aos ataques à bomba de Ted contra universidades e companhias aéreas, um de universidades e a de companhia aérea da United Airlines. Por isso que Una Bomber, essa é a junção. Foi sua própria escrita e seu ódio mordaz pela tecnologia que levaram à captura de Kaczynski. O FBI recebeu seu manifesto de 35 mil palavras, chamado Sociedade Industrial e Seu Futuro, que explorou sua raiva em relação à tecnologia em 1995. Ele disse que se fosse publicado, ele interromperia sua campanha de bombardeio. Depois de muito debate sobre a sensatez de ceder aos terroristas, o diretor do FBI, Louis Free, e a procuradora-geral Janet Reno aprovaram a recomendação da Força-Tarefa de publicar o ensaio na esperança de que um leitor pudesse identificar o autor. Foi publicado no ano seguinte no Washington Post e no New York Times. O irmão de Kaczynski, David Kaczynski, que aparece na série de documentos, reconheceu o estilo de escrita e contatou as autoridades. Ele forneceu documentos escritos por seu irmão e uma análise linguística da FBI determinou que ele era de fato o autor. Em janeiro de 1998, após uma longa batalha legal, Kaczynski finalmente se confessou culpado de 3 acusações federais ligadas aos seus ataques de Una Bomber em um acordo que evitou a pena de morte. Em troca, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Kaczynski está cumprindo pena no ADX Florence, no Colorado, uma prisão de segurança máxima. Além do FBI, também participou da investigação a ATF, que a gente citou no episódio anterior. O caso Nabomber é um excelente exemplo de um modus operandi que evolui depois de ataques repetidos e demonstra um aumento de habilidade. A maioria das primeiras bombas eram caseiras, construídas com materiais comuns não rastreáveis, como cabeças de fósforos e baterias. A terceira bomba, que foi colocada em um pacote no porão de carga do voo 444 da American Airlines, apresentava um detonador controlado por um altímetro. Apesar do fato de que a bomba só pegou fogo e não explodiu, esse sistema de detonação indicou um novo nível de complexidade no modus operandi do Nabomber. A sexta bomba enviada para a Universidade Vanderbilt continha pólvora sem fumaça. A oitava bomba, deixada em um laboratório de informática da Universidade da Califórnia, Berkeley, era a mais poderosa até então. Continha nitrato de amônio e pó de alumínio. Em 11 de dezembro de 1985, Nabomber plantou uma bomba do lado de fora de uma loja de informática em Sacramento, na Califórnia. Essa bomba, a 11ª, tinha um gatilho de gravidade e um sistema de backup. Estava cheia de pregos para tornar a explosão mais prejudicial. A gente já vê algumas conexões com o episódio aqui, né? Ele explodiu assim que foi tocado e causou seu primeiro ataque fatal. Kaczynski, então, tinha uma assinatura distinta. Olha que interessante isso aqui, eu até não sabia pelos seriados que eu tinha visto e documentários, eu não lembro terem citado isso. Mas aqui no episódio fala, né, da questão de que ele usava madeira em suas bombas, mas não era isso. Ele tinha uma conexão com a madeira, muito além de utilizá-la nas suas bombas. Ele tinha um fascínio. Olha só que interessante, isso aqui me chamou muita atenção. Uma de suas vítimas, o presidente da United Airlines, na época, chamava-se Percy A. Wood. Wood, madeira em inglês. Ele recebeu a bomba escondida dentro de um livro publicado pela Arbor House. Olha outra conexão com madeira. Outra vítima que o Nabomber queria atingir se chamava Leroy Wood Benson. Wood de novo. Talvez o mais intrigante, em junho de 1995, foi uma carta que o Kaczynski enviou para o San Francisco Chronicle, o jornal. Do pacote seria Frederick Benjamin Isaac Wood, FBI Wood, e moraria na rua Wood 549, em Woodley, Califórnia. Esse pacote teria sido direcionado para a sede da Associação Florestal da Califórnia. As obsessões do Nabomber transitaram para os detalhes ritualísticos encontrados no trabalho manual de suas bombas. Ele construiu muitos dos mecanismos elétricos a partir do zero. Embora esses componentes estivessem disponíveis na maioria das lojas de ferragens por um custo relativamente baixo, ele construiu elaboradas caixas de madeira para muitas das bombas. Quando ele foi preso em 3 de abril de 1996, estimava-se que mais de 100 horas de trabalho teriam sido gastas na construção de uma de suas bombas. Era evidente um motivo de orgulho para ele. Em uma carta ao Washington Post, Kaczynski se gabou da precisão e cuidado com que montou suas bombas. Parte de sua correspondência, que ele assinou como membro do Freedom Club, aponta para outro elemento de assinatura, literalmente, de seus crimes. As letras FC foram encontradas nos restos de várias bombas. Quando investigadores e promotores enfrentam uma situação tão complicada e confusa como foi o caso do Nabomber, o reconhecimento da assinatura do infrator é de suma importância. A ampla faixa geográfica e a seleção de vítimas inicialmente desconexas podem tornar muito difícil estabelecer o motivo. Nesse vácuo de informações, as várias facetas da assinatura tornam-se cada vez mais importantes para vincular o infrator aos seus crimes. Eu acho o caso Nabomber realmente muito interessante, né? Eu não li o manifesto dele, mas já conheci algumas pessoas que leram que o cara é totalmente pirado, né? Mas ele era um cara de uma inteligência acima da média, muito, muito inteligente. Pelo que eu lembro de que eu li, ele tinha publicado um artigo na área da matemática que poucas pessoas entendiam devido à sua complexidade. Mas isso não impedia ele de ser um completo maluco de querer agredir as outras pessoas, né? Pode ser um maluco do bem e não querer matar ninguém. Então eu recomendo aí esses dois, um documentário e uma série que tem Netflix, do Nabomber, que são bem interessantes. Seguindo aqui para o nosso episódio, né? Então chegamos à conclusão ali, os agentes chegam à conclusão que aquela bomba que eles encontraram era muito parecida com aquela do Nemesis lá do Gideon. Só que o cara esse está preso, o Adrian. E o Reed fala ali que ele tem uma série de seguidores, um culto de seguidores como Charles Manson. Bom, Charles Manson todo mundo conhece, eu não vou me ater muito a ele, eu vou falar rapidamente aqui. Nasceu em Cincinnati, Ohio, em 1964, filho de uma mãe solteira de 16 anos. Passou grande parte de sua infância em reformatórios juvenis. Após ficar livre em 1967, Manson se mudou para a Califórnia e usou todo seu carisma para atrair um grupo de hippies e estabelecer uma seita, onde drogas e orgias, por exemplo, eram comuns nos arredores de Los Angeles. Manson pregou sua própria mistura de ensinamentos religiosos excêntricos para seus acólitos, que se denominavam sua família. Todavia, ele os enganava ao falar que uma guerra racial estava iminente, que seria combatida entre negros e brancos, e resultaria em grande poder para os membros daquela família. Inclusive, Manson também disse que eles deveriam começar a guerra matando gente branca e rica e colocando a culpa em negros. Foi assim que tudo começou. Dessa forma, o alvo da primeira conspiração de assassinato múltiplo ocorreu em Cielo Drive, em Hollywood Hills, que era ocupado pela atriz Sharon Tate, esposa do produtor de cinema Roman Polanski. Os convidados de Tate naquela noite fatídica de 8 de agosto de 1969 incluíam um ex-amante e cabeleireiro celebridade de Tate, Jay Sebring, roteirista Wojciech Jack Frivoski e sua namorada Abigail Folger. Na ocasião, Roman Polanski estava em Londres a negócio, então não estava na casa. Uma curiosidade sobre o Roman Polanski é que ele é proibido de entrar nos Estados Unidos. Então, qualquer evento aí de cinema ele não vai, porque ele tem uma acusação de estupro de uma menor de idade na época. Então, se ele entrar nos Estados Unidos, ele será preso. E esse estupro teria ocorrido em uma festa ocorrida na casa de Jack Nicholson, que era famoso aí por dar festas assim. Manson, então, tinha 35 anos de idade quando foi preso em 12 de outubro de 1969 por ser o mentor do que ficou conhecido como os assassinatos Tate e LaBianca, executado por seus seguidores. Ele até afirmava, quando estava na prisão, que ele era o único preso lá que nunca tinha matado ninguém. Mas ele foi considerado o mentor desses assassinatos e de um outro assassinato depois. Ali. Primeiro, do caso da Sharon Tate e depois do empresário LaBianca. Que é algo que a gente pode explorar em episódios futuros. Provavelmente vai ser citado em outras ocasiões. Não quero gastar tudo agora. Para concluir, Charles Manson morreu em 19 de novembro de 2017. Aos 83 anos. Ele estava quase se casando com uma mulher, uma moça bem mais jovem que ele, tinha 26 anos, se não me engano. Mas depois ele descobriu que as intenções dela era utilizar o corpo dele em um museu para ganhar dinheiro fazendo exposição do corpo dele e acabou desmanchando o casamento. Pelo visto, ele queria ser famoso quando estivesse vivo, não quando estivesse morto. Existem vários filmes que falam sobre Charles Manson, um chama Helter Skelter, e tem um mais recente aí que é do Quentin Tarantino, que é o Era Uma Vez em Hollywood, só que ele mudou um pouco a história no final. Quem viu o filme sabe que o final ali foi bem diferente do que aconteceu na realidade. E o curioso é que o ator que faz o Charles Manson nesse filme, Era Uma Vez em Hollywood, ele também fez o Charles Manson na segunda temporada do Mindhunter. O ator chama-se Damon Harriman e ele ficou realmente bem parecido. Esse segmento ali da entrevista dele com os agentes do FBI é bem interessante, até meio engraçado. Mas mostra um pouco da questão do carisma que ele tinha. Isso era uma coisa que várias pessoas, vários documentos falam, que realmente ele conseguia convencer as pessoas. Claro que também convencia as pessoas que já estavam totalmente drogadas, aí fica mais fácil até. Eu vou disponibilizar para os apoiadores uns links de uns vídeos que tem a comparação entre a entrevista real do Charles Manson e os vídeos que tem tentando simular essa entrevista, a questão do Mindhunter ali, o vídeo que eles fizeram, a filmagem que eles fizeram para tentar copiar essa entrevista. Então quem é apoiador tem acesso lá no Apoia-se, vai ter acesso a esses vídeos que eu vou disponibilizar. Voltando ao episódio ali, quando eles estão fazendo o perfil do suposto agressor, eles citam algumas características dele e fazem referência ali, aparecem várias fotos de outros agressores, outros serial killers, né? Aparece o Jeffrey Dahmer, mas aparecem pelo menos três ali que eu sei que estão relacionados à questão de bombas, tá? Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Primeiro, Eric Robert Rudolph, também conhecido como causador do atentado ao Centennial Olympic Park. É um americano radical de extrema direita descrito pelo FBI como um terrorista. Ele cometeu uma série de atentados em todo o sul dos Estados Unidos que mataram duas pessoas e feriram pelo menos outras 150. Rudolph afirmou que os bombardeiros foram parte de uma campanha de guerrilha contra o aborto e a agenda homossexual. Ele passou anos como fugitivo do FBI, aparecendo na lista dos 10 mais procurados, até que ele foi capturado em 2003. Em 2005, Rudolph se declarou culpado de várias acusações de homicídio federais e estaduais e aceitou 5 penas de prisão perpétua consecutivas em troca de evitar um julgamento ou uma sentença de morte em potencial. Rudolf estava conectado com o movimento de supremacia branca da identidade cristã, embora negasse que seus crimes tivessem motivações religiosas ou raciais. Outra foto que aparece ali é de Timothy James McVeigh, que foi um terrorista doméstico norte-americano que perpetrou um atentado de Oklahoma City em 1995, que matou 168 pessoas e feriu mais de 680. Foi considerado o ato mais mortal de terrorismo dentro dos Estados Unidos antes dos ataques de 11 de setembro. E continua sendo considerado o mais mortífero ato de terrorismo doméstico da história dos Estados Unidos. Tem algumas imagens bem interessantes ali do atentado de Oklahoma que mostra a potência, né, desse ataque. Veterano da Guerra do Golfo, McVeigh buscou vingança contra o governo federal pelo Cerco de Waco em 1993. Acho que a gente pode fazer um sobre o Cerco de Waco de 93. Tem série, tem documentário, tem muitas coisas interessantes sobre caso aí, sobre essa questão messiânica. Tem outros casos de esse culto messiânico que causa a morte de pessoas, mas eu não vou me ater muito porque o nosso foco agora nesse episódio é outro. Então vou deixar essa questão do Waco para outra ocasião. E esse cerco de Waco terminou com a morte de 86 pessoas, muitas das quais eram crianças, exatamente 2 anos antes do atentado do Timothy James McVeigh. Ele também alegou que o incidente de 1992, Ruby Ridge, e a política externa dos Estados Unidos eram coisas que ele estava tentando se vingar. Ele esperava inspirar uma revolta contra o governo federal e defendeu o bombardeio como uma tática legítima contra o que ele via como um tirânico governo federal. Ele foi preso logo após o atentado e indiciado por 11 crimes federais, incluindo o uso de uma arma de destruição em massa. Ele foi considerado culpado em todas as acusações em 97 e condenado à morte. Foi executado por injeção letal em 11 de junho de 2001 no Complexo Penitenciário Federal de Terre Haute, Indiana. Sua execução foi realizada em um tempo consideravelmente mais curto do que a maioria dos presos que aguardavam pena de morte. A maioria dos condenados à morte nos Estados Unidos passa uma média de 15 anos lá. Terry Nichols e Michael Fortier também foram condenados como conspiradores na trama. Nichols foi condenado a 8 penas de prisão perpétua pelas mortes de 8 agentes federais e a 161 penas de prisão perpétua pelo estado de Oklahoma pela morte dos outros, incluindo um feto. Fortier foi condenado a 12 anos de prisão e desde então foi libertado. Outra imagem que aparece ali daquelas foi do Terry Lynn Nichols, que eu citei aí anteriormente, e foi considerado cúmplice no atentado de Oklahoma City. Ele encontra-se numa prisão de segurança máxima em um bloco de células que é comumente chamado de Bomber's Row, o corredor dos bombardeiros, onde se encontra, entre outros, o Ted Kaczynski. Seguindo o episódio, vemos novamente que há uma dica que é dada ali perto do minuto 21 ali, que é dado em relação ao que vai acontecer depois no final. Não quero dar spoiler, não quero comentar, não quero ficar narrando o episódio aqui, vou me ater apenas aos pontos principais, mas, novamente, é questão de construção, né? Como eu já estudei um pouco de roteiro, cinema, essas coisas, eu sempre percebo esses detalhes de construção dos episódios, do cinema, de tudo, do roteiro. Então, tá seguindo aquela fórmula ali de que em algum momento dá aquela dica ali que vai ser utilizada posteriormente, já comentei nos outros episódios sobre isso. No episódio ele fala também que o preso ali, o Adrian Bale, que é o Nemesis do Gideon, estava frequentando um fórum através de um computador que ele tinha acesso na prisão, que ele teria conseguido driblar o firewall ali, mas a gente sabe que esses computadores, assim, se tiver em prisão, tudo, e até em órgãos governamentais, por servidores, eles são tudo monitorados, eles vão saber em todos os sites que tu entra. Então ali eu achei meio forçado um pouco, sei lá, se o cara é um gênio, um hacker, consegue baixar uma VPN, alguma coisa, se o cara não consegue monitorar, mas eu sei que esses computadores vão ser muito bem monitorados e tudo bloqueado, né? Mas ele frequentava, então, esses fóruns. E isso é um grande problema na internet. A gente vê que tem vários fóruns, assim, que tratam de assuntos proibidos. Questão de Deep Web, Dark Web, que a gente pode explorar em outro episódio. Falar um pouco dos chans também, que são aqueles fóruns anônimos aí. Muito frequentado por pessoas que querem se manter anônimos. Então, isso acaba atraindo pessoas que planejam atentados. Caso do atentado numa escola de Suzano, lá em São Paulo, lá onde dois malucos lá entraram e mataram várias pessoas, eles frequentavam esses chans, tinham até comentado que eles iam fazer o ataque, e vários desses participantes desse chan e desse fórum aí parabenizaram ele depois. Até outros ataques foram evitados através do monitoramento desses fóruns. Bom, temos o prosseguimento do episódio ali, eles descobrem onde está o suspeito, e uma das agentes vai lá interrogar ele e ele tenta atropelar ela com um carro. Logo que ele passa, ela imediatamente começa a atirar no carro. Que é uma coisa que realmente não se faria. Por quê? Porque o cara pode ter um refém, alguma coisa, alguma pessoa ali dentro do porta-mala. Então, é muito complicado agir dessa forma. Como é filme, como é série, a gente dá um desconto ali, porque aquilo ali torna a cena mais dramática. Logo depois, eles vão entrar na oficina do bombardeiro ali, do bomber. E é algo totalmente imprudente. Não sei, não falar se fizeram algo depois, mas no lugar de um bombardeiro, assim, ele pode ter planejado alguma coisa pra se autodestruir, né? E eles chegam ali mexendo, tirando pano, ah, ele tá fazendo isso aqui, que na vida real não é bem assim. Tem que ter toda uma avaliação, uma busca com equipamentos eletrônicos pra identificar possíveis artefatos explosivos no local. Fora que ninguém usa luva, né? O pessoal sai tudo mexendo nas coisas e ninguém usa luva pra não contaminar o local. Embora só o uso de luva não vá prejudicar, né? Como eu falei anteriormente, mesmo que tu use uma luva pra manipular algum objeto, tu pode acabar borrando uma impressão digital que já estivesse ali. Bom, pessoal, vou encerrar esse episódio por aqui porque eu tenho um material que é um pouco extenso e eu não quero deixar esse episódio muito longo. Então, no próximo episódio aí, eu vou tratar de alguns casos que são semelhantes aos que foram citados na série. Vou encerrar o que apareceu mais na série ali. E vou comentar sobre algumas séries e filmes que podem ser relacionados aí ao assunto que foi tratado nesse episódio. Certo? Muito obrigado a todos aí, principalmente aos apoiadores. E quem tiver interesse em saber mais sobre a questão do apoio, do acesso aos artigos e materiais que eu disponibilizo, pode entrar em contato comigo no meu Instagram lá, @peritomorales, ou acessar o apoia.se/peritomorales, certo? Muito obrigado e até a próxima.